Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Temos em audiência a UNAC, a União da Floresta Mediterrânea, representada pelo engenheiro Pedro Silveira, que é diretor, e pelo engenheiro Nuno Mendes Escalado, que é o seu secretário-geral. Bem-vindos. De acordo com as regras que nós temos para estas audiências, damos cerca de 15 minutos para uma primeira intervenção dos nossos convidados. De seguida, darei a palavra aos diferentes grupos parlamentares para fazerem uma intervenção, colocarem questões, dúvidas, e devolverei, no final dessa ronda, a palavra aos senhores para poderem fazer uma intervenção final de encerramento, podendo esclarecer aquilo que for necessário. Para o efeito, esporadicamente, cerca de 15 minutos. Temos ao fundo da sala um pequeno cronómetro apenas para nos auxiliar no consumo de tempo que já foi feito na intervenção. Uma vez mais, bem-vindos. Faz favor, tenha a palavra.
Sim, senhora, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, a UNAC. O que é a UNAC? A UNAC é uma união de associações de produtores florestais que reúne um conjunto de associações florestais, neste momento são 6, que atuam no espaço da floresta mediterrânica, nomeadamente aquilo que nós chamamos o Montado Sobreiazinho. É talvez a parte mais emblemática dessa floresta. É uma zona que é caracterizada por propriedades de alguma dimensão, e os produtores que representamos têm uma perspectiva empresarial da atividade que desenvolvem. Basicamente, o que nós queríamos vir aqui apresentar à Comissão de Agricultura era a nossa visão sobre a reforma da PAC, o que se chama a reforma da PAC, e que basicamente se pode dividir em duas partes. Uma que serão os pagamentos diretos, e na nossa atividade eles têm um peso considerável, mas também temos uma outra parte que será o chamado eixo 2, ou seja, o investimento. As duas partes para nós são extremamente importantes. Começando pela primeira, pelos pagamentos diretos, basicamente a nossa posição em traços largos aponta para um caminho muito, muito bem definido, que é uma convergência o mais rápido possível. Uma convergência o mais rápido possível para um direito de superfície igual em todo o país. Portanto, não nos parece correto que haja uma regionalização, porque a nossa agricultura é um mosaico muito diversificado, e seria extremamente complicado nós conseguirmos arranjar um modelo de regional. E, portanto, o que nós defendemos é efetivamente esse modelo, que será um direito único nacional, e que a convergência para esse direito único nacional seja a mais rápida possível, porque, pelo nosso ponto de vista, claro que vai haver ganhadores e perdedores. É inevitável com o formato que temos hoje em dia, mas seria a forma de conseguirmos viabilizar um conjunto de explorações que estão nas zonas mais desertificadas do ponto de vista humano, mas também que estão são zonas que têm historicamente pagamentos diretos baixíssimos. E isso tem promovido essa mesma desertificação e mesmo algum abandono. Portanto, era um ponto que que se poderia aproveitar para inverter a situação que vem sendo criada ao longo dos anos de altos pagamentos para zonas muito, pronto, para zonas de regadio que normalmente estão muito mais situadas na franja litoral e que se poderia utilizar o mecanismo da nova PAC para efetivamente favorecer mais o interior do país e essas zonas mais, com maiores dificuldades. Relativamente a como atenuar um bocado os efeitos negativos que isto terá em certas culturas que são efetivamente importantes para a agricultura do nosso país, nomeadamente, estou-me a lembrar do arroz, que em certas zonas não há alternativa a essa cultura, nós pensamos que isso deveria haver um mecanismo corretor através de medidas agroambientais que pudessem viabilizar essas culturas e que não as pusessem fora de campo. Portanto, relativamente ao tomate, penso que a situação é muito, muito diferente. Só para terem uma ideia, os pagamentos diretos a nível do tomate correspondem, grosso modo, a 1 cêntimo por quilo de tomate produzido. Portanto, as coisas são de outra... E em termos de número de agricultores, neste momento, há muitos poucos agricultores a fazerem tomate. Os que fazem, fazem-no profissionalmente e fazem muito bem. Mas estamos a falar de um universo talvez de 300, 400 agricultores no máximo. Portanto, com as nossas propostas, o que nós pensamos que se conseguiria atingir seria uma redistribuição mais justa dos montantes e principalmente um favorecimento das zonas interiores em risco de abandono, em risco de desertificação humana e também em risco de desertificação física, que é uma coisa que nós temos que começar a pensar, que há vastas zonas do nosso território que, devido às alterações climáticas, estão em risco de desertificação física e, portanto, há que, de alguma forma, tentar atenuar os efeitos negativos desse facto. Relativamente ao investimento, o nosso principal problema neste momento e que quanto a nós o regulamento da Comissão tem grandes problemas portanto, o montante subsidiado para a floresta. Nós, ao longo dos anos, temos assistido a uma regressão da percentagem subsidiada. Lembro-me que no primeiro quadro comunitário ela era bastante, bastante alta e de lá para cá tem-se vindo sempre a reduzir, sendo que neste momento nós temos os investimentos na floresta apoiados com 60% a fundo perdido. Com esse nível de subsidiação é complicado investir em floresta. É complicado investir em floresta. Os senhores podem nos dizer, não, então, mas o PRODER está a ser... está quase em overbooking, se bem que não nos podemos esquecer que foram retirados montantes importantes da parte florestal do PRODER e deslocalizados para outras ações, mas efetivamente, pronto, o produtor florestal é um corredor de fundo, é uma pessoa que não está na atividade a prazo, é uma pessoa que tem que gerir a sua floresta e no nosso caso ainda mais importante é esse facto porque estamos legislativamente impedidos de alterar a composição da nossa floresta, porque, como todos sabem, há uma lei de proteção de montado sobre Iazinho, portanto, nós não podemos, pura e simplesmente, fechar as portas e mudar de ramo. E, portanto, nós somos obrigados, com 60%, com 50%, com 40%, seremos sempre obrigados a investir, sob pena de aumentarmos insustentavelmente o risco de incêndio das nossas explorações, o que não passa pela cabeça de nenhum produtor florestal. Portanto, aqui o grande problema que nós temos é efetivamente essa taxa de subsidiação para investimentos que muitas vezes têm períodos de retorno que estão fora das lógicas de mercado, se nós formos a um banco e dissermos que vamos investir a 50 anos, ninguém nos dá crédito. Portanto, temos que olhar para esta questão. E nós, basicamente, a única saída que haveria para isso seria um... Como é que é o nome? Não é um programa temático, não é?
Sim, claro.
Seria uma das formas de conseguirmos sair desse espartilho da baixa subsidiação aos investimentos florestais. Eu chamo a atenção que isto é um problema que não é um problema português, é um problema a nível europeu. A baixa execução de investimentos florestais. Nós chegámos à conclusão que não era de maneira nenhuma um problema nacional. Portanto, relativamente à parte do investimento, é realmente aquilo que nos preocupa mais. Nós trouxemos os documentos, porque são extensos, para deixar aqui à comissão, que se poderá debruçar sobre eles. E chegaram também por mail. Portanto, era mais ou menos isto que vos trazíamos relativamente a esta questão. Não sei, Nuno, se queres acrescentar alguma coisa.
Só para reforçar um ao outro ponto. Relativamente aos pagamentos diretos, é óbvio que vão ter que ser tomadas opções políticas que não vão deixar alguns setores satisfeitos, mas digamos que fazer política é isto, e o que se tem que pensar é qual é a solução que é mais acertada para o país. E, na nossa opinião, digamos que os setores que têm um histórico de pagamentos baixíssimo por hectare, portanto, que estão localizados meramente nas zonas interiores do país, que são compostos por sistemas agroflorestais, pelas policulturas e pelas culturas permanentes, são os setores que neste momento, por falta de alternativas, por baixa competitividade, por falta de rentabilidade, são os setores que mais precisam de facto deste input e que é de facto a nova orientação política que esta reforma da PAC dá. Portanto, eu penso que se deve ser corajoso e de facto dar resposta a esta, ao que são de facto as novas exigências desta reforma da PAC. Por outro lado, como é óbvio, é preciso ter em consideração as fileiras que também temos, como o tomate, como os bovinos de leite, essas coisas, que têm que ser analisadas. Essas explorações não são todas iguais. Há explorações que são autónomas e competitivas e rentáveis sem estes apoios. Portanto, há outras que não o são devido à sua dimensão, mas a própria reforma também cria instrumentos que podem, de alguma forma, complementar essas eventuais perdas e alavancar essas explorações para níveis de competitividade superiores. Por exemplo, no caso do arroz, onde de facto sem os apoios não é viável, onde não tem alternativas de cultura, como as agroambientais, os pagamentos ligados à produção, portanto, são o tipo de mecanismos que podem sustentar essas explorações. Outra questão também muito importante são os pagamentos ligados à produção, que é uma questão sempre sensível, até porque Portugal já está acima do que é a taxa que está normalmente acordada, o montante que está acordado. No entanto, há de facto muitos temas, como os ovinos e os caprinos. Nos ouvintes viu-se esse impacto que teve do desligamento das ajudas, causa de facto impactos muito profundos e era preciso fazer essa análise de uma forma muito séria, porque a pecuária extensiva, não só pela rentabilidade acrescida que traz, mas pelo controle dos mais por causa dos focos, por fixar populações, tudo isso, por evitar uma orientação pecuária quase exclusiva para as vacas, ou seja, em que não se analisa qual é o potencial forrageiro, tanto o que é que a exploração precisa, mas digamos que é-se empurrado por esta política, ou seja, era preciso ter isso em consideração e ver de facto quais são as expectativas e as capacidades que os nossos sistemas têm para acolher diferentes tipos de pecuária e diferentes tipos de agricultura. A queimar os últimos segundos, relativamente às medidas florestais no quadro do desenvolvimento rural. Há aqui duas questões muito importantes. Uma é relativamente à dotação florestal. E eu falo na dotação florestal quanto um dos problemas que aparentemente este PRODER tem é a questão da baixa execução financeira. Eu digo que é um pouco aparente porque, na realidade, as medidas florestais estão no seu terceiro ano de execução e é preciso que todos tenhamos isso em consideração. Os primeiros contratos de apoio ao investimento florestal são de maio de 2010. Portanto, estamos a chegar quase ao fim do terceiro ano. Portanto, do que é as características do investimento florestal, do que é necessário fazer, a forma como as medidas estão construídas, era impossível ter mais execução financeira. Agora, o que é preciso ter em consideração é que este aparente mau desempenho não nos pode prejudicar ou ser analisado de forma cega em termos futuros. Porque, por exemplo, nós, neste momento, a dotação que temos para medidas florestais é na casa dos 400 milhões de euros e a proposta que a UNAC fez para o setor florestal no seu todo para de 2014-2020 é na casa dos 900 milhões de euros. E, de facto, nós temos um setor florestal com uma dualidade. Temos uma componente industrial exportadora com crescimentos muito elevados, ou seja, temos valor acrescentado, exportamos cada vez mais. Isto de 2000 a 2011, as exportações florestais aumentaram 30%, portanto, crescimentos muito elevados. Quando analisamos a componente do rendimento florestal na produção, no produtor, o que vemos é precisamente o oposto, ou seja, um decréscimo. Portanto, isto é preciso estar atentos, muito atentos a estas questões, e para gerar investimento, para garantir gestão florestal, é evidente que é preciso muito mais do que o novo PRODER. Há um conjunto de instrumentos que eram necessários. Mas o PRODER é uma questão essencial e, nesse aspecto, as taxas de compartilhação, como já aqui foi referido, são essenciais. Neste momento, a atual proposta de regulamento, o que está a enquadrar a beneficiação florestal, tanto a atual 131 do PRODER, limita a taxa de compartilhação a 50%, o que é manifestamente baixo, como taxa máxima, manifestamente baixo, e para isto nós só vemos duas hipóteses. Uma, que o Governo aparentemente não está muito nesse espírito, era um tal programa temático, mas que já está mais foi muito afirmado que não é esse o caminho que querem prosseguir. Portanto, há duas hipóteses possíveis. Uma, em sede de Conselho, alterar a taxa de compartilhação do artigo 27 da proposta de regulamento. Outra, eventual, é enquadrar a beneficiação florestal no artigo 26. Para isto era preciso ter em consideração se este artigo 26 depois não estará sujeito ao regime dos auxílios de Estado, porque se for assim é uma via que não serve, porque isto de facto são investimentos avultados e muito elevados. Portanto, de uma forma geral, uma vez que já passei 2 minutos, já ficava-me por aqui. Obrigado.
Muito obrigado. Inscrições, por favor. Está Miguel Freitas, por favor.
Muito obrigado. Eu gostava de cumprimentar os representantes da UNAC. É sempre um prazer ter-vos cá. E gostava de registar o facto de serem a primeira associação que nos traz o tema à Assembleia da República e a primeira que conheço com uma ideia firme relativamente àquilo que é o futuro da política agrícola comum. E registo naturalmente com agrado, em primeiro lugar, porque naturalmente estão a defender aquilo em que acreditam, mas na verdade com alguma estranheza, porque significa que os outros setores que são aqueles que mais penalizados vão ser, ainda não se aperceberam, ou se se aperceberam, ainda estão a refletir muito bem a forma como agir. E eu gostava de começar a minha intervenção por dizer o seguinte. O documento que existe neste momento em matéria de PDR 2014-2020 aponta no sentido da autossuficiência em valor do complexo agroalimentar. Nós temos dúvidas sobre isso. Nós defendemos que deveríamos apontar no sentido da autossuficiência não no complexo agroalimentar, mas no complexo agroflorestal. E, portanto, é a primeira reserva que temos relativamente à estratégia futura para o próximo quadro comunitário de apoio. A segunda questão que gostava de também refletir convosco tem a ver com o facto de nós estarmos perante os dilemas habituais. Porque não há, quanto aos dilemas, não há nada de novo. Isto é, ou apostamos mais no mercado ou apostamos mais no território, e portanto o que vocês nos vêm a dizer é temos que apostar mais no território e menos no mercado. O segundo dilema é ou apostamos mais na modernização ou apostamos mais na manutenção. O que vocês nos vêm a dizer é que apostem mais na manutenção e menos na modernização. E portanto são os dilemas de sempre. Não há aqui nada de novo do ponto de vista, digamos, da análise política das questões. Eu devo dizer que nós temos que refletir agora perante factos. E eu devo dizer que, em primeiro lugar, ainda não temos a certeza exatamente dos números do próximo quadro comunitário de apoio. Não temos a certeza. Aquilo que saiu do Conselho deixa-nos, depois de calmamente refletir sobre o assunto, uma série de questões, como, por exemplo, como é que é possível ter saído a ideia de que nós iríamos poder passar de 186 euros por hectare para 202 euros por hectare, portanto, do ponto de vista global médio, com mais dinheiro, se nós vamos ter menos dinheiro e vamos ter mais área. E, portanto, não, é uma equação impossível. É uma equação impossível. E, portanto, não é... alguma coisa está errada nos números, certo? É uma equação impossível. Isto é, o que saiu do Conselho é que nós vamos convergir 186 para 202 euros média por hectare, vamos ter mais área para apoiar e com menos 100 milhões de euros nas ajudas diretas, em princípio, com menos 100 milhões de euros, ora, isso é uma equação impossível. Não há equação possível para isto. E, portanto, deixam-nos muita preocupação. A segunda preocupação é nós saímos de lá com menos... E estou só a falar dos números que nos foram, naturalmente, de forma muito séria, ditos pelo Governo. E, portanto, o Governo não nos mentiu. O Governo disse aquilo que naquela negociação ficou. Agora, há muitas reservas à volta daqueles números e de facto, gostaríamos de ver clarificado e ainda não temos. Mas o que importa aqui é partirmos destes números. O que significa que nós vamos ter menos um ano de apoio em termos do PDR. Nós tínhamos, em média, 600 milhões de euros para apoiar o PDR. Durante 7 anos vamos ter menos um ano. Portanto, o que perdemos foi um ano de ajudas para financiar o PDR. Bom, a proposta da UNAC, se ainda se mantém, é que ainda vamos tirar ao segundo pilar para pôr no primeiro. Isto é, ainda vamos agravar mais a questão do investimento para dar mais dinheiro à manutenção, portanto, ao território e à manutenção. Portanto, é a vossa proposta nesse sentido. E, portanto, é uma segunda reserva que tenho de análise. Não estou a querer colocar-vos as questões numa perspectiva da análise que faço dos números concretos e das questões que aí vêm para podermos resolver. Dizer com muita clareza que aqui o que nos interessa é discutir isto com frontalidade com os agentes, discutir isto com frontalidade com o Governo e encontrar uma melhor solução para a agricultura portuguesa. Portanto, isso é o nosso grande objetivo. Naturalmente, divergimos, convergimos e o objetivo é encontrar a melhor solução, até porque este Governo governa até 2015, não sabemos o que é que se passa depois de 2015 e quem é que vai pagar as consequências das políticas que vão ser implementadas a partir daí. E, portanto, é bom que fique claro que nós estamos muito interessados em participar de forma muito concreta nesta matéria, portanto, que é para não haver nenhuma dúvida, porque isto não vai cair sobre este governo, este não estou a falar destes partidos, estou a falar deste governo, vai cair sobre o governo seguinte, porque é no governo seguinte que se vai refletir todas estas medidas, não é este governo. Portanto, estamos muito preocupados com isso, como imaginarão, estamos muito preocupados com isso. E, portanto, esta segunda questão também é uma preocupação que temos. A terceira questão é a questão dos ligamentos. Portanto, as ajudas ligadas... A questão da convergência é uma questão discutível e que nós, naturalmente, devo dizer que, à partida, não vemos grande obstáculo, digamos, à ideia de uma ajuda base, mais uma ajuda verde. Portanto, é uma questão que... Estamos preocupados com as ajudas ligadas, porque é nas ajudas ligadas que vão fazer as grandes diferenças. E, portanto, vocês apontam no sentido uma ajuda ligada para os pequenos ruminantes e nós estamos de acordo. Desde já, essa é uma matéria que nós podemos dizer hoje já, nesta discussão aqui, nós estamos de acordo com ajudas ligadas para os pequenos ruminantes. Pequenos ruminantes sem ajudas ligadas é a morte a prazo. A morte a prazo. Portanto, nós estamos de acordo com ajudas ligadas aos pequenos ruminantes. Já o resto vamos ter que discutir em concreto. O milho, o arroz, o tomate, o leite... São matérias, é evidente que o leite não diz muito respeito a esta área, mas são matérias onde nós vamos ter que discutir muito em concreto o que é que vai acontecer em matéria de ligamentos de ajudas. E, portanto, o ligamento de ajudas, concordando nós que as agroambientais, e termino, Sr. Presidente, peço 30 segundos de tolerância, as medidas agroambientais devem funcionar aqui como uma medida, digamos, que ajuda digamos, a pensar isto tudo em conjunto.
Não foram 30 minutos, foram 3, não foram 30 segundos, foram 3 minutos, mas para igualdade, total igualdade de tratamentos, portanto, tem a palavra o deputado Pedro Lins, 8 minutos, no mínimo para a sua intervenção. No mínimo para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar a UMAC, os representantes da UMAC, nomeadamente o diretor e o secretário-geral. Vamos lá ver, eu primeiro tinha de facto provavelmente de falar aqui numa declaração de interesses, embora estou dividido, eu não sei bem, porque como tenho uma mistura, não sei bem o que é melhor, mas enfim, passo esta entrada. Vamos lá ver, o Partido Social Democrata sempre ficou convencido de que os dois pontos fundamentais do governo que fosse empossado eram sem dúvida nenhuma rever o PRODER, estávamos numa taxa de execução de 30%, e por isso, eventualmente, eu acredito que tenham razão, sinceramente, face a que tínhamos um ano ou um ano e meio, não havia outra solução. Peço desculpa, sinceramente, em provavelmente ser muito bruto, porque, sinceramente, eu acho que se deve dar claramente uma prioridade em termos de floresta, mas, sinceramente, face ao estado a que chegámos, eu não vejo que houvesse outra solução. E quando pergunto isso, não há ninguém que me diga se, senhor, havia outra solução. As taxas eram 5%. Eu sei, de facto, da lentidão, sei tudo isso, mas eram 5%. Tínhamos um ano e meio para acabar. Ou nós conseguíamos, em termos de projetos, ou eventualmente não conseguíamos. Acho que foi uma decisão corajosa que duvido que houvesse alguém que não a tomasse, para que amanhã não fosse acusado de eventualmente termos devolvido verbas a Bruxelas. E eu aqui queria recordar, o Miguel acho que fez uma exposição bastante séria, embora esqueceu-se de que o outro quadro comunitário de apoio teve 2 anos a menos, devido, enfim, a um programa que fizeram, etc, etc. Teve 2 anos a meio, porque tu sabes que só foi implantado com o Jaime Silva, 2007 devia ter sido, e foi só em 2009, 2010. Enfim, e foi a nossa safa, foi o Serrano ter aparecido. Por caso contrário, não sei se, eventualmente, isto não ia tudo por água abaixo. Mas, enfim, deixemos isso. Vamos, então, agora aqui à situação, e a situação é a seguinte. Vamos lá ver. O que é que me parece, o que é que nos parece a nós? Eu estou um bocadinho com dificuldade face a... E tinha dito inicialmente que havia dois pontos que eram fundamentais em termos de política nacional. Uma era pôr o CREN a funcionar, claramente, e simultaneamente o problema do primeiro pilar. Tinha de funcionar e chegar aos agricultores a tempo e horas. Aqui penso, e aqui estou a tentar ser o mais imparcial possível, penso que o Governo conseguiu fazer. O segundo teste, na minha perspectiva, é o novo quadro comunitário de apoio. Por tudo o resto, não há dinheiro, não há possibilidades, é muito difícil estarmos aqui a brilhar. Este segundo quadro comunitário, claro, preocupa-me, porque queria mais, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas estou um bocadinho nas condições que o Miguel dizia. Eu preciso, neste momento, talvez de mais factos, eu estou à espera de um regulamento que já foi aprovado na Comissão, mas que ainda falta o Parlamento, e depois, eventualmente, passar para cá o que é que se pode fazer. Um dos problemas que me parece importante, sem dúvida nenhuma, e que vai dar, então, vai ser bastante difícil, porque nós estamos a falar até agora, fundamentalmente, no quantitativo que vem. E não falámos depois na maior dificuldade, que é distribuí-lo cá. E aí é que é o meu grande receio, como é que o vamos distribuir cá. Uns falam em regionalização, outros falam por culturas, etc, etc. Sinceramente, eu gostava de ver modelos estudados, enfim, que me dissessem qualquer coisa. Todos vós sabeis que, enfim, e é perfeitamente conhecido, nós temos 10% de empresas competitivas, nós temos 80% que são competitivas, se porventura houver um apoio financeiro, e nós temos 10% que não são qualquer hipótese. E eu gostava de saber agora, perante as novas condições, o que é que vai acontecer em relação a esta situação. Gostava, tinha todo o interesse em saber esta situação. De qualquer maneira, e era talvez, enfim, aquilo que me parece, há pouco falámos na convergência. Penso que é um dos problemas que temos de pensar a sério. Com toda a sinceridade, temos de pensar. E eu acredito, aliás, falámos, e foi uma das coisas que temos falado, aliás, o Miguel também fala isso com uma certa frequência, que talvez seja um dos sítios em que vale a pena nós invocarmos a nossa especificidade da nossa agricultura. Quando se fala, e que ainda pode haver a possibilidade do recurso à especificidade, eu não sei até que ponto é que eventualmente não deverá ser invocado nesta situação da floresta, não se deverá ser invocado uma especificidade. Admito essa hipótese. Há também aqui um problema que vocês falaram e que, enfim, que eu estou totalmente de acordo com ele, mas que acho que é complicadíssimo. Uma vez que há um limite, o erro passado já foi feito, que é o problema dos ligamentos, não é verdade? E aí, eu acho, enfim, dou as boas-vindas. Sim, mas tem um limite, exatamente. Sim, senhor, mas tem um limite. E tu sabes perfeitamente que os indivíduos das vacas também estão à espera disso, por isso vamos ter aqui uma luta, o que é que eventualmente vai ficar. E tu sabes, enfim, eu também sei que é suficientemente sério para dizer que isto foi um erro grave do Capelo Santos na altura em ter aceitado isto. Em ter aceitado este desligamento e agora, olha, agora estamos aqui com uma história do leite, etc, etc. Acho que fomos suficientemente generosos sem eventualmente termos as compensações, acho que eventualmente podíamos ter. Que aliás é isto, como é que nós vamos resolver o problema do leite? Que é um problema gravíssimo, que nem sei como é que a gente o vai resolver. De qualquer maneira, havia aqui talvez algo que eu gostava de vos dizer e com toda a franqueza, e talvez seja a situação que me parece mais importante. Neste momento é o tempo, com toda a sinceridade. Nós queremos que isto entre no dia 1 de janeiro. Nós estamos neste momento ainda com um regulamento que não sabemos o que é que o Parlamento vai fazer. Depois temos o nosso regulamento cá. E depois temos aqui um problema que me parece extremamente importante e que me preocupa muito. Todas as medidas que eventualmente deram frutos em Portugal foram aquelas que houve estabilidade. E o que aconteceu é que, se fomos a estudar os diversos quadros comunitários de apoio, eles andaram ali à deriva. Temos o caso do vinho e do azeite, e que eventualmente tiveram consequências. Cá está. Duas culturas que não têm uma resposta rápida, que não têm uma resposta imediata, que foi possível criar aqui uma determinada política e nós estamos a beneficiar disso. Esse é que é, porque tudo quanto são culturas anuais, a gente pode dizer hoje é o arroz, amanhã é o tomate, enfim, podemos pensar nisso. Agora, culturas, e aqui meto também a parte da floresta, atenção, ou nós criamos aqui uma política nacional em que se defina claramente uma política nacional e não andar aqui aos sabores de cada governo e que nunca conseguiram de facto. Por isso, o que me parece neste momento fundamental e que eventualmente, enfim, julgo que nos devíamos bater por isso, era fundamentalmente vamos criar um quadro que seja estável e que ele seja discutido não como o outro, como sabes, foi feito praticamente num circuito totalmente fechado, não é verdade, mas que seja com os próprios, enfim, que seja dialogado com os próprios. Embora, há aqui uma situação que aí estamos todos de acordo. Vai ser muito difícil fazer a divisão e isto agradar a gregos e a troianos. Vai ser, eu acho que é o segundo grande ponto, grande teste do Ministério da Agricultura, são isto. Tudo o resto, meus caros amigos, são situações, era... E isso conseguiu-se. Conseguiu-se que o CREN, bem ou mal, não interessa, neste caso, com o prejuízo da parte da floresta, que ele hoje tenha uma taxa de execução e com certeza vamos cumprir, assim como os apoios, porque foi, de facto, foi um esforço aqui tremendo feito e muitos duvidavam que era a história do parcelário. E, de facto, já mostramos que temos capacidade para isso. Vamos ver se, eventualmente, temos capacidade agora para pôr o segundo quadro a tempo e horas e que, eventualmente, ele tenha características que, de futuro, possa... enfim, possa resolver o problema, como o Miguel dizia, e uma certa medida, os governos não são eternos, amanhã é um, amanhã é outro, mas provavelmente talvez haja necessidade aqui de definir determinadas situações de política agrícola nacional, o que infelizmente não era conseguido, não foi conseguido. E os 4 anos, pronto, desapareciam rapidamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que...
Está muito equilibrado, agora tem a palavra o deputado Abel Batista. Continua na mesma com a tolerância, para 8 minutos, no mínimo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não me ponha mínimos, senão isso depois é muito complicado. Senhora Presidente da UNAC, Sr. Secretário-Geral, Engenheiro Pedro Silveira e Engenheiro Nuno Calado, muito obrigado pelas informações que aqui nos trouxeram e pela perspectiva que aqui nos dão relativamente à posição que já têm muito bem elaborada. Eu, no final, tinha aqui algumas questões para vos colocar, mas primeiro queria só refletir convosco, e isso poder até permitir algum comentário, sobre o próximo quadro estratégico comum, parece que é assim que ele se vai chamar, e como é que ele vai funcionar. E a primeira nota que eu deixava aqui ficar, o professor Pedro Lenço disse aqui uma coisa que eu queria só complementar, é que nós vamos ter pela primeira vez a nível europeu a decisão deste quadro, não passa só pelo Conselho e pela Comissão, passa também pelo Parlamento Europeu. E se a Europa já tem situações bem complicadas em termos de burocracia, se metemos mais uma, eu percebo que é no sentido da democratização das decisões europeias, mas se as decisões europeias, nomeadamente nas questões agrícolas, eram tomadas sempre à 25ª hora, eu diria que agora são tomadas à 26ª, porque para além daquilo que já era muito difícil e que foi muito difícil, que se verificou no último Conselho, vai ser ainda mais complicado quando for agora naquilo que vai ser a decisão ou co-decisão com o Parlamento Europeu. E, portanto, temos aí uma situação ainda bem mais complicada. A segunda nota que eu queria deixar ficar era um comentário relativamente àquilo que o deputado Miguel Freitas aqui disse, é que realmente isto convém ser feito de uma forma consensual e evidentemente o Partido Socialista tem aqui nesta matéria uma posição muito construtiva que, muito sinceramente, eu espero que seja também noutras áreas da mesma forma para evitarmos até tanta conflitualidade com aquilo que existiu até em algumas situações no passado, muito em particular no atual PRODER. E o que se passou com o desenho do PRODER, espero que sirva de exemplo, não como qualquer crítica, mas espero que sirva de exemplo o que aconteceu para se desenhar o próximo PRODER de uma forma bem mais adequada àquilo que é a realidade portuguesa, muito em particular relativamente à floresta. Porque, e isso pedia até o vosso comentário, eu acho que a questão de se ter começado apenas em 2010, um programa que devia ter começado em 2007, foi muito por causa da forma como foi desenhado para a floresta portuguesa o PRODER no âmbito da aplicação à floresta, porque os agentes da floresta, os agentes da produção florestal, não viam possibilidade, nem interesse nem naquele PRODER tal qual estava desenhado, e portanto daí uma grande dificuldade. Eu gostaria de ouvir o vosso comentário relativamente a isto. E essa era uma questão que eu acho que temos que ter muito cuidado e elaborar, desenhar o próximo quadro estratégico comum no sentido de ele se adaptar bem à realidade portuguesa. E esse adaptar bem, nomeadamente no que diz respeito à floresta, pergunto-vos se concordam ou não que ele deva também ser desenhado, tendo em consideração não só a produção, mas sobretudo a produção, mas tendo ainda como complementariedade a questão que pode ser interessante no que diz respeito àquilo que é conhecido como uma forma de mitigação das alterações climáticas e daquilo que é o processo e o desenho na parte ambiental da que a floresta pode desempenhar. Essa era também uma nota que gostaria. Depois, há aqui uma outra nota que foi levantada, creio que foi o doutor Engenheiro Nuno Calado que a referiu, que é a questão de manter aqui os apoios à agricultura e à floresta um pouco ligados ou estabelecer aqui um compromisso. Portanto, aqui o conceito de agricultura ativa que está agora em cima da mesa pode vir dar aqui esse pequeno contributo. Eu gostaria de saber se têm ou não, já da vossa parte, alguma perspectiva e alguma ideia formada sobre isto. Depois há aqui um conjunto de necessidades que eu acho que nós temos que trabalhar muito bem E como dizia há bocadinho, creio que quer o deputado Miguel Freitas, quer o deputado Pedro Lins, disseram, que é a questão de alguns setores que nos estão a preocupar bastante, embora que é a questão do leite, é muito complicado, porque se não só com a questão do apoio que vier a ser dado através de aos produtores, mas também na questão das cotas leiteiras, que é outro dos problemas que virá simultaneamente aqui a afetar a produção leiteira em Portugal, mas também numa outra situação, que essa até também muito ligada, em algumas zonas do país, à atividade florestal, que é a questão das agroambientais, nomeadamente das raças autóctones. Não só as bovinas, os caprinos e outros que, em termos florestais, têm até uma convivência conjunta com a floresta e que há aqui situações que é necessário ter também em consideração. Depois há aqui uma outra nota que é a parte, o Sr. Pedro Lins referiu a questão daquelas empresas que são viáveis, das que são, podem vir a ser e daquelas que não são de todo. Nessas que não são de todo, há aqui uma área social que é preciso encarar, mas que eu neste momento não me pronunciaria sobre elas. Mas sobretudo naquelas que são altamente competitivas, que é, desde logo, o tomate, foi referido. Nós seremos os mais competitivos, ou pelo menos os segundos mais competitivos a seguir à Califórnia. Há aqui esta dúvida que poderemos aqui ainda, mas parece que a questão é um pouco essa. Mas a questão das novas culturas, no sentido de estarmos agora a dar um novo passo nessa matéria, embora elas sejam antigas, nomeadamente a produção de azeite. O azeite representou, ano passado, cerca de 56 milhões de euros de exportação. O setor agrícola cresceu em 2012 cerca de 6,2%. E, portanto, há aqui um conjunto de oportunidades que nós não podemos deixar de ter em atenção, e são exatamente as tais agriculturas, as atividades agrícolas e atividade florestal altamente produtivas e que temos que as potenciar o mais possível. Ora, neste desenho que temos, por um lado, questões de menos competitividade, mas que são fundamentais em termos de manter a ocupação do território, o planeamento do território e o ordenamento do território. Por outro lado, aquelas são as mais competitivas. Há aqui uma questão e há aqui duas posições. Bem, se a empresa é altamente competitiva, então terá necessidade de ter menos apoio. Já é por si competitiva. Mas ela mantém-se competitiva sem os apoios? Ou se os apoios baixarem, continua a ser competitiva da forma como é, ou é preciso os apoios para ela ser competitiva? Esse é um dilema que eu gostaria de ouvir a vossa opinião. Ou então, não, se é competitivo, poderá precisar de menos apoio. E com isto, e termino também a intervenção, até porque estou a chegar aos 8 minutos mínimos, com isto termino a intervenção, ligando a isto, que é a questão, se acham que nós devemos fazer, quando digo nós, digo país, e espero que, sinceramente, seja feito muito em colaboração com as organizações de produtores e com as organizações do setor. Ao desenharmos o próximo quadro de apoio nacional, se deveremos ir por fileiras, se deveremos ir por mérito, se deveremos ir por negócio, ou como é que deve ser feito o processo, de forma a que, quando se vier a estabelecer no terreno, os agentes económicos possam saber aquilo que contam, numa sociedade que está cada vez menos planificada e cada vez mais aberta. Muito obrigado.
É verdade. Não cumpriu rigorosamente aquelas orientações que a mesa tinha dado, um mínimo de 8 minutos. Antes de passar a... Sim, complementar, faz favor.
Eu nem agradeço nem nada, mas eu acho que, no fundo, todos nós fomos unânimes em dizer isto. Nós queremos, neste momento, a definição clara de uma política agrícola nacional, o que não existiu até agora. E como não existiu, os quadros comunitários foram, conforme à última hora, vamos ali fazer conforme as conveniências. Isto é a realidade. E se nós definimos uma política agrícola nacional e definirmos claramente que apostamos no sector primário, quer na agricultura em senso lato, quer nas pescas, então sim senhor, então estamos de acordo. Vamos então definir quais são as prioridades, e isto vai um bocadinho ao encontro do que disseram os meus companheiros, podemos aqui ter divergências. Não é o sector exportador, é o sector do território, etc. Por isso, para mim, a maior preocupação que eu tenho neste momento é se, porventura, nós conseguimos definir uma política agrícola nacional. Porque até agora, enfim, até há pouco tempo, a única força que eventualmente falava mais na agricultura era o Partido Comunista. E nós, o resto, não foi mal, deram-nos uns dinheiros, a gente acabou com isto, acabou com aquilo, não sei o quê. Agora é que começámos a pensar, não. Isto é uma riqueza. Epá, não estou a falar nisso, estou a falar no passado. E tu sabes só agora é que isto verdadeiramente foi alterado e começámos a dizer que a agricultura, atenção, que é um sector estratégico. Porque até agora não era verdade, infelizmente. Não foi, os governantes não o consideraram. E agora é que começam a reconhecer, todos nós começamos a reconhecer.